Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está começando o Gabriela Esportiva desta quarta-feira, né? Desta quarta-feira, dia 8. Tá bom? Vamos lá? Vamos às manchetes de hoje? Um abraço para você de casa, o pessoal do trabalho, a rapaziada que ligou o rádio agora, você que está desde cedo ligado na gente. Vamos às manchetes do Gabriela Esportiva desta quarta. Gabriel Jesus treina no CT do Palmeiras. Bahia goleia Grêmio e entra no G8 do Brasileirão Sub-17. Escolas particulares ameaçam justiça contra férias na Copa Feminina. Acho que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. É. França ultrapassa a Argentina e assume liderança do ranking da FIFA. Em jogo de 5 gols, vitória perde para o Flamengo e cai para a vice-lanterna Sub-17. Jogadores do Bahia analisam erros e acertos do amistoso contra Montevideo City Torque. Vitória anuncia oficialmente contratação de Pochettino. Júlio, sabe quem é Pochettino? Sabe não? Hein? Pochettino, é. O Brasileirão tem data para recomeçar. Daqui a pouco você vai saber. Jogadores do Bahia, né, estão aí treinando para começar essa... retornar o Brasileirão, né? FIFA confirma show histórico no intervalo da final da Copa com Justin Bieber, Shakira e Madonna. Federação Egípcia denuncia formalmente a arbitragem de Argentina e Egito. Tá? Depois do que eu ouvi hoje e as informações que Fredão trouxe pra gente também sobre aí as apostas, né? E os resultados da Copa do Mundo. Não é surpresa para ninguém, né? O que vai dar. Com certeza não vai dar nenhum time pequeno. Se isso for verdade, não vai dar nenhum time pequeno aí, né? Campeão da Copa do Mundo. Pequeno que eu falo é sem tradição, né? 6:10. Boa noite, Fred Menezes.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Na verdade, né, Tony? É uma teoria, claro, que não é nossa aqui. É o que a gente... lê, né, e ouve, né, e que as bets mais do que nunca estão envolvidas nas apostas sobre o futebol de um modo geral, na verdade sobre os esportes. E nessa época de Copa do Mundo, que os olhares da população do globo terrestre tá completamente envolvidos, né? Exatamente. É um momento seguro de inclusive aumento de valores aí nas apostas pelo mundo todo. E o que é que ocorre? E claro que as empresas que fazem e trabalham nesse segmento, eles acabam tendo um lucro maior quando uma equipe grande vence um jogo, porque o pagamento das apostas é muito menor. Então, e isso, claro, a gente está vendo isso acontecer no Brasil, né? Acontecer já um período grande agora, que as apostas no Brasil há algum tempo também, há pouco tempo, mas há algum tempo foram liberadas, né? E a gente vê muita gente gosta de apostar. E a Copa não é à toa que a Copa também vai sofrer com essas alterações. E isso também a gente está vendo aí a arbitragem, apesar do VAR, apesar das condições, e o que a gente está vendo é muita reclamação, né, dessa arbitragem, puxando, pendendo principalmente para os grandes clubes, porque não é os clubes, as seleções, né? As seleções mais tradicionais, ela recebe uma aposta, uma quantidade muito maior do que as pequenas seleções. Então é muito comum que a arbitragem tenda para uma seleção grande, né, como as principais do ranking mundial, justamente para que as bets tenham uma despesa menor ao pagar os prêmios dessas apostas.
É, outro dia eu estava vendo isso aqui, foi ontem, estava vendo a respeito disso aí. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Tony Café, boa noite, Fredão, boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Está chegando a reta final aí da Copa do Mundo. Eu confesso que eu estou curioso para ver quais as duas seleções que vão, né? Essa final dessa Copa 2026. Parece-me que o destino aí dessa final possa dar novamente Argentina contra a França.
É o
caminho que eu estou vendo, né, para essa final. Não sei se esse caminho pode ser mudado.
Mas se você apostasse, você apostaria nas duas?
Agora,
na França ou na...
Sim.
Né?
Sim.
Ou nas duas, dois, né?
Ó, veja bem.
Daqui até lá.
Amanhã, às 17 horas, a França, o Marrocos enfrenta a França, né?
Julgaço.
O Marrocos enfrenta a França, né? Tudo pode acontecer. Eu vou falar.
E a arbitragem, parece que a arbitragem é argentina, toda argentina, inclusive do VAR.
Aí fica difícil. Inclusive, inclusive a França já reclamou isso aí, né? A França já reclamou. Amanhã tem Marrocos às 17 horas enfrentando a França. Tudo pode acontecer, né? Na sexta-feira, a Bélgica enfrenta a Espanha. Jogo duro também.
Jogão também.
Né? E Inglaterra vai de Noruega. Eu não sei, mas eu acho que a Inglaterra não passa pela Noruega, não. Tem mais futebol, a gente sabe.
Não, a equipe é superior.
Mas
futebol, desse momento que nós estamos vendo aí, né, Tony? Tudo pode acontecer realmente.
E a Suíça
muito
também.
Muito nivelado e depende de detalhes.
Eu não sei se a Suíça, Júlio, consegue passar pela Argentina. Do jeito que está indo, a Argentina está jogando com 11, né?
A Suíça tinha perdido o seu melhor jogador, que pode voltar nesse jogo contra a Argentina. Talvez volte. E aí a Suíça está fazendo um bom Mundial. Então não está fácil para ninguém. Agora, tem que ter muita farinha no saco para derrotar a Argentina, né? E isso, depois desse último jogo, a Argentina cresceu muito emocionalmente aí, depois desse último jogo, quando você vencer partida praticamente que estava, né, derrotada.
Eu vou falar como torcedor. Para mim, pode dar qualquer um, menos o azul e branco.
Você sabe que
pode dar qualquer um, menos o azul e branco. Eu não dando azul e branco, para mim tá.
Você
tá
sabe ótimo. Que eu sou muito cauteloso nas minhas opiniões, porque o futebol de hoje mudou muito.
Uhum.
Não dá mais pra gente cravar.
Cravar não existe.
Né? Resultados. Não. E favoritismo.
Não.
O favoritismo, ele existe ainda na teoria.
Sim.
Na teoria.
Na teoria, Argentina e Suíça, foi o jogo que você colocou.
Uhum.
Né? Na teoria, lógico que a Argentina é 100% favorita.
Superior, né?
Mas na hora que a bola rola, é 50-50.
Sem dúvida.
Entendeu? E aí, quando vai para uma porcentagem dessa de 50-50, qualquer um tem condições de sair de campo vitoriosa. Né? Então, agora, pelo que eu vejo no futebol da Argentina hoje, por mais que a Suíça tenha se esforçado, tenha feito boas partidas na Copa e tal, mas eu acho a Argentina muito mais time. Muito mais time. Eu vou fazer não vou cravar 100% a Argentina como favorito, mas vou dividir isso aí em porcentagem. Certo? Os 100% eu vou dar 60% para a Argentina e 40% para a Suíça.
É isso aí.
Porque, de qualquer forma, é um jogo de quartas que está valendo uma vaga nas semi. Então, um time como a Suíça, que nunca chegou, eu não sei... Tão longe de uma Copa do Mundo, e está chegando agora. Então, para ela entrar em campo contra a Argentina, né, e olhar para frente e ver que lá na frente tem uma vaga da semifinal esperando ela, aí ela vai... Para esse jogo aí, por tudo
lutar,
ou nada.
Vai lutar, né? Vai lutar.
É aquela história. Eu já cheguei onde cheguei, já estou no lucro. Então agora eu vou tentar continuar minha caminhada. Só que para você tentar continuar, você tem que fazer o quê? Você tem que ir para a briga, você tem que partir para cima. Eu acho que é isso que a Suíça vai fazer. Lógico que respeitando a Argentina, porque eles não são bobos de menosprezar
não,
um time que hoje
o
tem
campeão mundial.
Tem Messi, é a seleção, é a atual seleção campeã, né? Então eles não vão menosprezar, mas eles também não vão se acovardar, se abdicar de jogar.
Não.
Eu acho que vai ser um jogo interessante, porém eu vejo a Argentina, assim, na teoria, 100% de favorita, mas na prática eu vou dividir 100% em 60-40. Tô sendo justo, Fernando?
Tá. Marcelo, eu sinceramente, Júlio, é porque a gente sempre... As tradicionais, ela tem um histórico atrás, né? E quando essas tradicionais estão bem, é difícil uma pequena detonar uma grande, né? É, precisa muito erro. E eu tô vendo aqui, provavelmente, isso é o que eu... É uma opinião pessoal, claro, né? Aqui vai dar a Espanha, vai dar a Argentina, vai dar a França e vai dar a Inglaterra. Agora, é claro que eu posso errar aí 50%.
Você está apostando aí no... como se diz?
Na tradição.
Na camisa.
É. Camisa pesa muito nesse horário, nessa hora também. Mas eu posso errar, né? É uma coisa...
6:18.
Gabriela Esportiva.
6:18, Júlio César. Jorge Jesus está perto de ser anunciado como novo técnico da seleção de Portugal. Segundo o jornal A Bola, o treinador de 71 anos deve assinar contrato até 2030 e receber menos de 4 milhões de euros brutos todo ano, né? Cerca de 23,6 milhões na cotação atual de reais, né? O valor é bem inferior ao salário que Jorge Jesus recebia no Al Nassr, da Arábia Saudita. De acordo com a publicação, o técnico ganhava 12 milhões de euros por ano no clube saudita, aproximadamente 70,8 milhões de reais. Jorgão aí vai fazer bonito lá na seleção de Portugal ou, Júlio?
Bom, eu acho que ele chega na seleção já com bagagem, né? Já rodado, com títulos na bagagem, com a experiência melhor, chega mais maduro. Eu acho que chega com cara de seleção, né? É, existia também a possibilidade aí do Abel Ferreira, mas eu, como eu disse aqui até no programa passado, que eu não via o Abel com cara de seleção. Eu acho que Abel ainda tem que, por mais que ele seja um bom treinador, está provando isso aqui no Brasil, né? Já conquistou 11 títulos pelo Palmeiras, mas eu acho que ele ainda não tem a cara da seleção. Ele precisa rodar mais um pouco, pegar mais experiência. Porque, por enquanto, a fase boa do Abel está sendo aqui no Brasil. Acho que ele precisa conhecer outro futebol, né? Ir para o futebol da Europa antes de chegar à seleção, para ele pegar mais cancha, amadurecer mais um pouco. E o Jorge Jesus não, já rodou. Benfica, Flamengo, foi para lá, para a Arábia Saudita. Ele já rodou, ele já...
É um profissional... Globalizado.
Globalizado, já tem estrada percorrida aí. É. Então, acho que ele chega no momento certo, 71 anos, ainda está com cabeça boa. Falar de Jorge Jesus já é chover no molhado, todo mundo já conhece as qualidades, sabe que é um bom treinador, por onde passou, fez história, inclusive aqui no Flamengo. Né? E torço para que ele possa fazer um trabalho bom à frente da seleção de Portugal, porque... Eu acho que Portugal já é uma seleção que já está merecendo um títulozinho de Copa do Mundo.
Sim, sem dúvida.
Entendeu? Já está merecendo há muito tempo, né? Então, torço para que Jorge Jesus possa fazer esse trabalho. Que ele vai ter que também fazer o trabalho de renovação, né? Alguns jogadores...
Apesar de que...
Estão chegando aí já na idade.
Tem uma equipe muito boa.
E revela bons jogadores, revela bons também, jogadores, né?
Vários jogadores jogando na Europa.
Na Europa. Aqui no Brasil também.
Aqui no Brasil também. Tem muita chance de fazer um bom trabalho. E a seleção portuguesa é uma grande seleção.
E a questão de ele ganhar menos, Tony, do que ele estava ganhando lá na Arábia, é porque...
Está em casa.
Está em casa também.
Não é o fato de estar em casa, é porque o fato também que ele vai trabalhar pouco, né? É. Lá ele estava ganhando mais que ele estava trabalhando todo dia. Seleção, o trabalho dele mais é assistir, é observar.
E isso ele sabe fazer com maestria, hein?
Lógico.
Com a passagem dele aqui no Flamengo, a gente percebeu isso. Né?
Eu acho que a seleção portuguesa está indo parar em boas mãos.
Muito bem, 6:22.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, a Federação Egípcia apresentou uma denúncia formal à FIFA após a derrota por 3-2 para a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo. A entidade pede que a FIFA investigue a atuação do árbitro François, né, e de seus assistentes, além do afastamento do trio, né, do restante da competição. Segundo a federação, erros de arbitragem tiveram influência direta no resultado da partida. As principais reclamações envolveram o gol anulado do Egito, né, após a revisão do VAR, os dois possíveis pênaltis não marcados antes do gol da virada da Argentina nos acréscimos. Né. Apesar da contestação, o resultado está mantido. Né, a Argentina avançou às quartas de final e enfrentará a Suíça sábado, valendo aí a semifinal da Copa do Mundo 2026. Fred Menezes.
A Federação Egípcia fez o seu papel de reclamar, mas, claro, houve uma grande insatisfação, porque é difícil, dói, né? Ainda mais do jeito que foi. E os erros, pô, teriam que ter sido minimizados pelo VAR, e o VAR nessa Copa do Mundo, nesse momento, eu sou a favor do VAR. Agora, tem muita coisa aí que o VAR não deveria acabar se intrometendo, porque os erros, as reclamações são principalmente de faltas, de critérios. Então, se um critério, uma falta é uma falta, ela tem que ser daquela forma no campo inteiro. E a gente está vendo que esses critérios não estão sendo nem bem observados, né, nem ratificados. Então, por isso é que está havendo reclamações, não é só do Egito, mas desse jogo de ontem foi gritante. Houve erros aí em alguns outros momentos de outras partidas, né? Houve erros que a gente acha que, eu acho que houve também, inclusive com a seleção brasileira, mas vai ficar a reclamação aí nos anais aí da Copa do Mundo, mas não vai mudar nada, pelo menos nesse momento, e não vai mudar nenhum resultado. Então, é uma reclamação inglória, que não vai, que não vai dar resultado positivo nenhum, só
mas
negativo.
Eu quero saber de vocês o seguinte: houve tudo isso na Copa do Mundo, né? Não foi só com o Egito, outras equipes também sofreram essa questão do erro de arbitragem. Isso influencia na credibilidade da FIFA e nas próximas Copas do Mundo? Na próxima Copa do Mundo, por exemplo, vai ter torcedor que eu vejo na internet aí torcendo o bico, falando: não assisto mais, tá feio, a situação é desastrosa, é tenebrosa, não dá para acreditar. Né? Tem a questão também das bancas de aposta, que tem influenciado no resultado de jogos diretamente.
Passa na cabeça do torcedor que aquele jogo que vai acontecer já está manipulado, inclusive depois do crescimento no mundo das casas de apostas, isso aí ficou mais
gritante,
a palavra é essa, ficou mais gritante. Então, o que vai acontecer na próxima Copa? Você vê que esse ano o torcedor já sofreu com os valores de ingresso, né? Mas mesmo assim o torcedor, você vê que pelo menos os jogos que eu assisti, eu não vi um estádio vazio.
Não, todos cheios.
Todos capacidades esgotadas, lotadas.
E alguns ingressos caríssimos, né?
Muito caros. Muito.
Aí acontece esse tipo de coisa. Aí o cara que teve a sua seleção prejudicada nessa Copa de 2026, em 2030, ele vai parar e pensar e falar assim: bom, eu não vou viajar para comprar o jogo da minha seleção, porque foi prejudicado, eu vou gastar meu dinheiro todo, eu vou ficar em casa, eu vou assistir pela TV. E isso aí, não é só na Copa, não. Isso aí, aqui no Brasil, já está começando a acontecer.
Entendeu? Já vi. Isso a tendência é pequena e isso vem a longo prazo. Né? Claro que esses detalhes vão sendo acrescentados no decorrer dos anos, e aí a credibilidade vai aumentando o seu percentual. Porque, Júlio, no campo de futebol cabem 70 mil pessoas. 70 mil pessoas é muito pouco, porque a Copa do Mundo, o mundo todo assiste. Então são milhares de pessoas assistindo. Então, se aquele dali não vai, vai outro, vai e paga, né, aquele valor. É claro que já está pelo valor que é pago no ingresso, já há uma diminuição grande e parcela também muito grande da população que não tem condição nem de viajar, muito menos de viajar e pagar os ingressos tão caros, né? Então já é uma população menor da sociedade que vai ao campo de futebol em época de Copa do Mundo. Não é o torcedor de futebol que vai lá. Não é o torcedor que vai aqui do dia a dia que assiste o que é Campeonato Brasileiro. Não é esse torcedor.
Geralmente o torcedor que vai é aquele que nunca foi acompanhar o time dele do coração. Mas ele vai acompanhar a seleção numa Copa.
Numa Copa do Mundo.
Ele compra ali um jogo, dois jogos, faz um pacote ali de uma
semana. Exatamente.
É o turista.
Ele vai viajar para um lugar que está fazendo a Copa e aproveita, vai ver um jogo de futebol, vai encontrar com brasileiros para torcer pelo seu país.
É aquele torcedor, por acaso, falando, trazendo para o nosso futebol. É o torcedor da seleção que já mora lá naquele país, por exemplo. Nós temos muitos torcedores. Muitos brasileiros nos Estados Unidos, que moram no México, que moram no Canadá, que foram assistir esses jogos.
Perfeitamente. Né? Muito bem, 6h28, só para informar a comunidade, as plataformas de aposta online influenciam profundamente a vida das comunidades, causam impactos negativos em massa, como o aumento progressivo e expressivo do endividamento familiar, a piora da saúde mental com o crescimento da ludopatia, que é o vício em jogos, e a retirada de recursos essenciais destinados ao sustento e moradia. A Asbet também influencia diretamente, né? Impacta as vendas do comércio varejista dos bairros também, no dia a dia aí, de forma direta, esvaziamento do comércio de bairro, os recursos que antes circulavam na economia local, supermercados, lojas de roupa, lazer, etc., são transferidos para as plataformas de aposta. Então, eu não posso nem dizer nada, vou falar aposte com moderação, né?
Não existe
isso. Então tome muito cuidado, né, com esses jogos, que vício é vício. Né?
Você sabia que hoje as pessoas que apostam nessas plataformas, elas não estão mais apostando em resultado? Porque cresceu muito a opção de como é que diz? A opção De jogar.
Uhum.
Pronto. Opção para você escolher no que jogar.
As apostas aumentaram muito.
Antigamente eram poucos. Era vitória, empate, derrota. Ambos marcam e tal. Hoje, você tem número de cartões, você tem número de escanteio, número de faltas. Você tem dezenas de opções. Então, o pessoal hoje está jogando nessas opções que foram criadas. Número de escanteios, entendeu? Pouquíssimos apostam em resultado hoje em dia, entendeu? E com o crescimento dessas opções, ficou mais fácil também a manipulação da partida, porque às vezes, para o hábito manipular um resultado, fica muito explícito, dá muita bandeira. Mas se o cara chegar lá, o dono da Bet chega num cara dele e fala assim: ó, eu só quero que Tony Café tá com dois cartões amarelos. Se ele tomar um, ele vai ficar de fora da próxima. Eu só quero que você dê um cartão aí. É normal o cara chegar e dar um cartão, porque todo jogador reclama. Olha aí, reclamou e recebeu um cartão. O cara ali apostou forte,
ou uma falta
e tal. O cara vai ganhar aquela aposta em cima dessas opções. Então, é por isso que o futebol ficou prostituído. É por isso que o torcedor está perdendo a confiança. Vai daqui um dia, vai parar de ir para os estádios, que ele não vai estar gastando dinheiro à toa para ir para o estádio, para poder ver o time dele perder com o resultado manipulado. Entendeu?
6h31 na Gabriela FM.
Gabriela Esportiva.
6h31, Fred Menezes, o Fluminense divulgou a lista de relacionados para o amistoso desta quarta-feira. O jogo acontece daqui a pouco, às 8h30. Contra o Nova Iguaçu no Maracanã. A relação aí, né, preparada por Luiz e o Beldia, reúne um grupo misto com jogadores considerados titulares, reservas e jovens da categoria de base, né, que ganharam aí a oportunidade nesta noite. A principal novidade é a presença do atacante Hulk, que fará sua primeira partida com a camisa do Tricolor desde a sua contratação em maio, né? Por outro lado, Thiago Silva segue fora da relação e ainda não fará sua estreia neste retorno ao clube, Fredão.
O Fluminense com contratações de jogadores aí do mesmo estilo, né? Jogadores beirando os 40 anos. Mas como é moda?
É o Flu Sênior.
É o Sênior. É moda na Copa do Mundo também. O Brasil, inclusive, teve vários jogadores aí também. Vários, não nesse naipe aí de 40 anos. mas vários jogadores um pouco acima da idade que a gente gostaria de estar vendo na seleção jogando, né? 28, 29, 30 anos. Eu acho que para poder correr atrás de quem realmente está com toda a força do futebol, o Brasil precisa ser renovado também. E eu acho que o Fluminense é da mesma forma, Tony. Aí também é uma questão pessoal, eu como torcedor do Fluminense. Mas é claro que qualidade técnica, tanto o Hulk quanto o Thiago Silva, são boas contratações, principalmente para o Campeonato Brasileiro, que não é essa maravilha toda, né? O Campeonato Brasileiro, a gente tem comentado aqui, que é nivelado por baixo, e nunca foi tão baixo o futebol que está sendo jogado no país. E isso por conta também de toda a questão aí da corrupção da CBF, né? Da corrupção das federações. Como a gente fala aqui, você comentou sobre um ex-jogador tomar pé da seleção da Confederação Brasileira de Futebol, e as federações nem receberam alguns atletas aí que estavam buscando.
Foi o caso do Ronaldo Fenômeno.
Ronaldinho Fenômeno, ídolo nacional.
Exatamente.
Um cidadão que podia ser um grande gestor.
Está à frente do futebol brasileiro.
Está à frente do futebol brasileiro, é respeitado, e é uma pena que isso não ocorreu em detrimento de todo esse processo que a gente está vendo acontecer aí, né, na administração do nosso futebol. Por isso, nós vamos ficar aí 28 anos, né, esperando a 2030 para poder buscar um hexa. E é cada vez mais difícil a gente acreditar nisso, porque nós não estamos vendo isso acontecer. Tony, só um detalhe. Eu acho que o futebol brasileiro precisa de alterar as suas bases, mudar a concepção do jogador brasileiro e da formação desse atleta. Eu acho que se não for dessa forma, a seleção brasileira vai continuar batendo nessa tecla e já não é respeitado pelo mundo inteiro. E nós, como torcedores, nós estamos vendo isso acontecer, né, debaixo de nossos olhos, e vendo que ninguém está tomando nenhuma atitude para que isso mude.
Muito bem, Fred Menezes, 6h35.
Gabriela Esportiva.
6h35, Júlio César, a escala aí da arbitragem totalmente argentina para o jogo entre França e Marrocos, né, pelas quartas de final da Copa do Mundo, gerou polêmica entre os torcedores. Apesar disso, o técnico do Blues, o Didier Deschamps, evitou fazer qualquer tipo de reclamação pública, né, na entrevista coletiva que houve nesta quarta-feira. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, anunciou aí os árbitros da partida hoje, né? E o Facundo Tello, né, será o dono do apito, né, sendo aí os assistentes. Os quatro árbitros também são argentinos. O VAR ainda não foi divulgado, né? De toda forma, o Deschamps não quis entrar em polêmica. Ele disse que espera uma boa atuação dos escolhidos e citou aí o francês, o François, que apitou aí a vitória argentina por 3-2. Eu queria saber de você o seguinte: a Argentina pode, esse quadro de árbitro argentino pode prejudicar a França de alguma forma?
Sim, porque não que a delegação da Argentina esteja pedindo a ele, não, né, não, que eles prejudiquem a França para eliminar a França de um possível caminho da Argentina, né? Mas na hora que o cara tá lá, o coração fala mais alto. O cara tá lá, apitou um jogo da França,
sabendo que o time dele pode pegar,
sabendo que a seleção do país dele tá na disputa, e que essa mesma França que ele vai apitar o jogo pode ser uma possível,
provavelmente
um adversário da Argentina antes da final. Ele prefere pagar o preço,
é na final.
Mas ele elimina a França em um erro, né?
Cria uma situação
para a França ser prejudicada e ser eliminada para poder favorecer. Eu acho, na minha opinião, que os 8 países que estão envolvidos agora nessas quartas de finais, nenhum árbitro desses países poderiam estar atuando mais.
Perfeitamente.
Certo? Botar lá o brasileiro, uruguaio, japonês.
Perfeitamente.
Entendeu? Agora, árbitro que as seleções estão envolvidas aí, árbitro desses países, eles não poderiam apitar mais nessa
até
fase.
Porque eles podem fazer isso até expulsar.
Justamente para não acontecer esse tipo de
interesse. Expulsar um jogador importante.
Pois é, entendeu? Vamos supor, ele entra em campo aqui sabendo que se a Argentina passar pela Suíça, um exemplo, né? E a França passar pelo adversário dela, eles vão se bater.
Mas vão se bater só na final.
Entendeu? Mas um exemplo, caso, né? Aí ele fala, rapaz, possa ser que eu não possa prejudicar no resultado, mas eu vou dar uma louca aqui e vou dar uma expulsão o melhor jogador deles. Aí expulsa um Mbappé, expulsa um Olise. E aí? Difícil, prejudica. Né?
Prejudica muito.
Você já pensou a França sem um Mbappé, sem um Olise? Que são os principais jogadores da seleção?
São as CPUs da seleção francesa.
O Olise, inclusive, tomou um cartão no último jogo. Se ele tomar um cartão amarelo, ele pode não jogar semifinal. Né? Então,
porque ele agora em diante não zera mais os cantores.
Não zera mais, é por aí.
Muito bem, meninos, a gente vai pro intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco, 6h38.
102,9 Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Estamos de volta no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Big Loja. Calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado. Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, Justiça do Rio de Janeiro, manteve nesta quarta-feira a intervenção judicial na Vasco SAF. Rejeitou o pedido de reconsideração apresentado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama e nomeou o advogado Atons de Andrade, né? Figueira Neves como novo interventor da empresa. O agravo apresentado pelo clube ainda será apreciado. A decisão é da juíza Simone Chevran, né? Que passou a conduzir aí o processo após a declaração da suspeição dos magistrados que atuavam anteriormente no caso. Com isso, Pedrinho continua afastado do comando da SAF. Isso é uma vergonha. Fredão.
O Vasco vai ter que brigar juridicamente para chegar numa posição favorável aí a ele poder exercer a gestão aí da melhor forma possível para o clube, bem para a instituição, né? Isso é muito ruim porque acabam sem direcionar, na verdade, o grande foco, né, da gestão para o futebol, né? Então são questões jurídicas aí, questões políticas, e é uma resolução que deve ser finalizada e concluída para até como exemplo para o bem do futebol brasileiro, né? Porque é uma condição diferenciada, né, de crescimento para alguns clubes, a entrada de recursos aí externos, mas tem que saber, na verdade, qual é o grande objetivo, qual é o interesse, na verdade, do investimento desses recursos, porque são empresários que vêm na SAF, né, Tony, para poder ter retorno financeiro. Ninguém bota dinheiro para o nada, né? Agora, claro que esse dinheiro vai ser investido no clube de uma forma que esse retorno aconteça. Mas, só que tem muitos investimentos e muitos investidores que não têm tantos recursos assim e que querem se aproveitar do que já existe para poder, com sua gestão, tentar retirar alguma coisa positiva. E a gente não vê isso acontecer. Casos que a gente vê aqui, que o Bahia tem uma boa, razoável administração aí pela SAF, mas está vendo vários outros clubes brasileiros aí sofrendo mais ainda com a chegada desses investidores, né?
Muito bem, 6h51, no caso do Vasco, o investidor é brasileiro, né? Inclusive, O Vasco protocolou na justiça uma carta enviada pelo empresário Marcos Lamacchia, que é o empresário que está tentando comprar o Vasco há 2 anos, né? O empresário Lamacchia, no qual o investidor afirma que a intervenção judicial na SAF impede, neste momento, a conclusão da operação para aquisição de 90% da nova SAF. No documento endereçado aos interventores judiciais Adriana Campos Conrado Zamponi e Alexandre Cordeiro Macedo, a Máquia diz que os contratos estavam praticamente concluídos após mais de 2 anos de negociações. Segundo ele, restavam apenas a assinatura da documentação definitiva e o início do processo competitivo, né, previsto aí no plano de recuperação judicial. A questão do Vasco é a questão... me falaram aqui em 120 diretores, Júlio, 120 beneméritos que tem que assinar.
Não, são 300.
Veja bem, como é que você tem um clube, você tem 300 pessoas, né, para você poder fazer uma negociação, você tem que ter a assinatura de maioria dessas pessoas. Isso não existe. A situação,
percentual grande,
a situação do Vasco hoje é uma situação tenebrosa. O Vasco hoje ele pode não ter dinheiro nem para pagar a folha do retorno à Copa do Brasil,
no caso aí,
ou ao Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje não tem dinheiro para contratar, para reforçar o elenco. Aí chega um empresário, né, que é brasileiro, está querendo investir logo de início, parece, se eu não me engano, 700 mil para a contratação de novos jogadores. E os...
700 mil, não, 700 milhões.
700 milhões. E os caras que estão lá, né, que foi a herança maldita do Vasco da Gama, não querem deixar, porque, óbvio, que se o Vasco for vendido 90% da SAF, eles vão ficar totalmente sem poder fazer as suas manipulações e usar o time como trampolim político, por exemplo.
No caso do Vasco, Tony, como você falou desde o início aí, eu comentei muito aqui sobre as outras SAFs já existentes, né? No caso do Vasco aí da Gama, a entrada de Lamacchia, se eu não me engano, ele é enteado da
Leila.
Da Leila, né?
Mas a Leila está deixando o Palmeiras agora, né?
Leila do Palmeiras. O Palmeiras é a SAF também, é uma SAF que deu certo, né? Que não é 100% SAF, né? Não é com Palmeiras, desses mesmos moldes, né? Mas ela é presidenta do Palmeiras, né? Uma grande patrocinadora. Claro, você como patrocinador, você também investe muito.
Mas recurso, o Palmeiras não é SAF.
Mas não é SAF, não é o mesmo segmento jurídico, na verdade. Mas ela chegou no Palmeiras com muito recurso e investiu no Palmeiras, contratou bastante como patrocinadora, que é a Crefisa. Não é isso? Uhum. Então, o Lamacchia é um enteado dela que está fazendo um investimento diferente, né? Mas criando.
Ele quer comprar 90%.
Quer comprar 90% para poder. Na verdade, não é ser somente gestor, é ser proprietário, na verdade.
E por incrível que pareça, além dos caras que estão lá no Vasco atrapalhando que o Vasco caminhe, vai em frente. Tem questão de alguns clubes. Eu não entendo o presidente do Flamengo preocupado com a SAF do Vasco, dizendo que se o Vasco for vendido, ele vai entrar na justiça. Eu não estou entendendo isso.
Eu também aí...
Rapaz, não é que ele está preocupado com o Vasco. É porque a Leila, a imagem da Leila, ela parece forte no meio dessa transição. Na cabeça dele, ele acha que a Leila é quem está por trás dessa compra. Pode ser. E segundo ele, segundo o regulamento, um CPF não pode manipular 2 times do mesmo país.
Mas aí
não pode ter
mas aí é 2 CNPJ diferente. O Vasco vai virar CNPJ. O Vasco vai virar CNPJ. O CPF da Leila é um, de Lamacchia é outro. Eles não são mãe e filhos, né? São 2 empresas distintas, então não tem nada a ver uma coisa com a outra.
E a preocupação maior dele em relação a isso aí já devia ser sanada, né? Até porque quem vai julgar qualquer coisa desse nível aí é o setor responsável por isso. Então, não cabe, ele pode até fazer a reclamação, fazendo a parte dele. Mas eu pelo menos aqui, pelo que a gente sabe, assim, a grosso modo, a gente não está vendo nada demais, porque cada CPF é diferente do outro, meu irmão. E a responsabilidade também. Agora, ela está por trás ou não, você tem que.
Mas é especulação.
Não é conselheiro, você pode sair
da. E ela também sabe que ela não pode assumir 2 instituições, né? Ela vai respeitar o...
Não, pode estar até por trás, mas não vai poder botar
as CPF regras dela. Sim, ela vai respeitar quando ela sair do Palmeiras. Quem sabe ela pode aparecer lá.
Pode.
Agora, eu acho besteira de Landim, tá, pré-Landim, não. BAP está se metendo nessa confusão. Eu acho que ele tem que cuidar do Flamengo e deixar o Vasco cuidar da vida dele.
Entendeu? Esse receio dele aí é...
Eu como flamenguista não sou contra, eu quero que o Vasco se fortaleça, porque hoje em dia, é bom o futebol brasileiro, é bom o futebol carioca, porque outro campeonato que está morto no futebol brasileiro é o estadual
do
Rio de Janeiro.
Do Rio de Janeiro.
Sem dúvida.
Então, o Vasco se fortalecendo, o Fluminense já tem uma vida mais ou menos, o Botafogo até outro precisa se reorganizar, o futebol do Rio volta a ser aquele futebol mais forte. Né? Então eu não sou contra que o Vasco se fortaleça.
Porque
o Vasco é um time grande e não merece estar passando pelo que está passando. Esse dia eu vi um vídeo de um youtuber que segue o Flamengo e passa as informações só do Flamengo. Ele chamou o Vasco de ex-adversário. Quer dizer, eu como flamenguista, assim, eu não gostei. Sinceramente, não gostei. Claro. Mas a gente, por outro lado, também olha. E você não vê que o Vasco é mais aquele adversário que era no passado do Flamengo, né? Hoje, se você botar, vamos botar aí 10 partidas Flamengo e Vasco, o Vasco ganharia quanto dessas 10 aí? 2, 3?
No máximo.
E o Flamengo seria 70% Flamengo e 30% Vasco? Vamos botar isso aí, né? Então,
praticamente.
Quer dizer, a imprensa, pelo menos essa imprensa de redes sociais, que hoje... é grande no país.
É que comanda.
E esses caras que cobrem o Flamengo, muitos deles chamam o Vasco de ex-adversário. Né?
E é. 6h58.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, o Botafogo derrubou as punições aí por Juan Cruz, né? E Santiago Rodrigues, do New York City, na tarde desta quarta-feira, quando houve atualização no site da FIFA, né? As punições restantes são por multas administrativas da FIFA, Lucas Vilalba, do Nacional do Uruguai, e Jordan Barreira, do Júnior Barranquilla, né? O Botafogo aí se preparando para o retorno ao Campeonato Brasileiro. O clube está em recuperação judicial, impossibilitado de realizar estes pagamentos de forma imediata, né? O que utilizou aí como argumento para derrubar punições. O Botafogo está em campo aí, reforçando o seu elenco, Júlio César.
Tem que reforçar, né? Porque o Botafogo fez o primeiro turno do Campeonato Brasileiro que oscilou muito, né? O treinador não conseguiu encaixar direitinho ainda a sua filosofia de trabalho, a sua filosofia de jogo. O Botafogo oscilou muito, né? Então tem que reforçar, que é para nessa volta aí pós-Copa do Mundo o time voltar apresentando bom futebol, se reencontrar com as vitórias, dar alegria ao seu torcedor que anda muito triste com tudo isso que vem acontecendo aí com o Botafogo, dentro e fora de campo. É um torcedor que há pouco tempo atrás viveu momentos de glória, hoje está vivendo momentos de muita tristeza, de muita confusão, né? E eu torço para que também seja... para que o Botafogo seja outro time que volte a se reencontrar, a se reorganizar, né? Porque o negócio lá não está muito bom, não. Hein?
7h.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Fred Menezes, o Palmeiras segue trabalhando intensamente nos bastidores para reforçar o elenco de Abel Ferreira na janela de transferência. O principal alvo é o volante Danilo do Botafogo, né? A chegada do jogador pode provocar uma mudança importante no meio-campo alviverde. Segundo informações aí da imprensa paulista, Fredão, o clube já definiu aí que Emiliano Martínez, né, é o volante com maiores chances de ser negociado caso a contratação de Danilo seja concretizada.
O Danilo é um jogador que jogou agora a Copa do Mundo, né? É um jogador que está aí com muita sendo muito observado pelo mundo inteiro, e é um grande jogador, né? O Palmeiras já trouxe do Botafogo o Marlon Freitas, que era um jogador que, a meu ver, poderia estar jogando essa Copa também pela seleção brasileira como primeiro volante, que no Brasil Há dois anos atrás ele foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, sendo jogador muito importante, né? Um jogador que inclusive tem um perfil de distribuição de bola muito bom, um passe especializado. Então é um jogador que deve ser trabalhado aí nos próximos anos aí para disputas aí principais nesses primeiros anos aí antes da próxima Copa do Mundo, né? Agora, logo o pós-Copa, é um jogador que deve ser muito observado. E o Danilo é um jogador para já praticamente ratificado para a próxima. Dependendo do contrato que ele fizer aí, ele ficar sendo poder disputar campeonatos de qualidade, né, para poder continuar demonstrando o seu crescimento, desenvolvimento futebolístico, porque ele precisa disso. Uma frase que eu vi de Zico num podcast dessa semana, ele comentando que não basta jogar em clubes fora, no exterior, e ser um jogador que se destaque nesses clubes. O mais importante é jogar em clubes vencedores. Porque você, quando você joga e aprende a vencer, você não quer nunca perder. E a gente viu a seleção brasileira ser derrotada e não viu muita luta, né? Nem tristeza pela derrota.
E foi muito feia.
Principalmente pelos jogadores. E você, quando é um jogador vencedor, você não entra em campo com pensamento de derrota. Você só busca a vitória a todo custo e a todo momento, até o último minuto final. E Zico falou isso e foi muito feliz, porque são alguns detalhes de palavras de quem pisou lá no gramado, calçou chuteira e teve vida profissional como atleta. Ele sabe o valor desse conhecimento. Porque, Tony, você jogar num clube aqui, num clube pequeno no Brasil, no Nordeste, talvez seja o grande diferencial e ser a conta de que jogador nordestino não era convocado para a seleção brasileira. Nunca foi, talvez, pelo seu potencial de jogador de futebol, mas talvez pela experiência de ser vencedor, de chegar lá em cima, no mais alto nível do futebol, e ser vencedor. Porque você, quando vai para uma Copa do Mundo, todos são bons jogadores. Alguns clubes tradicionais têm um jogador genial, têm jogadores excelentes e têm bons jogadores. Nenhum tem jogadores muito ruins, né? Então o nível aumenta muito, porque são seleções, né, de futebol do mundo inteiro. Claro que a Copa do Mundo com 48 clubes, ele diminuiu muito esse nível nos primeiros jogos. E vai piorar muito na próxima Copa, que, se eu não me engano, a próxima Copa vem com 64 seleções. Então, se isso... Estão querendo aumentar mais ainda as seleções. Então, se isso ocorrer, é uma situação... Claro que o futebol globalizou, todo mundo joga futebol no mundo todo, mas o nível, para alcançar um nível espetacular, não é simples assim, né? Então, foi o que eu soube, Júlio. Não sei se... somente procurar saber isso aí, porque isso é só uma informação que eu tive, e eu não sei, na verdade, o que é que vai ocorrer, né? Então é importante que a gente passe essa informação aí para nossos ouvintes aí, para se ter uma ideia do que pode ocorrer na próxima Copa. Então, as 48 já são muitos jogos.
Muito bem, Fred Menezes. Na próxima Copa do Mundo, né, será disputada por 48 seleções ainda, né?
Tá, então vai manter os 48.
Por enquanto,
né? Isso se não mudar de ideia, porque a FIFA ela varia muito, né? Então,
tem 4 anos aí para poder.
Mas mudar de ideia, né? Uma informação boa, que seria ser praticamente aumentar quase 50%. Muita quantidade de equipes, né?
Então... Muito bem, senhores. 7 e 5.
102,9. Gabriela Esportiva.
7 e 5. Boa noite, Fred Menezes. Boa noite, Fred Menezes.
Boa noite, Tony. Boa noite, Júlio. Mandar um abraço aqui para Zé Maria, né? Melhoras para ele. Boa noite a todos os ouvintes do Gabriela Esportiva. Amanhã teremos jogo importante da Copa do Mundo. Aí a gente nós estaremos aqui todos para passar as informações as mais importantes possíveis aí. E assim eu vou me despedir.
Amanhã, França e Marrocos, às 17 horas. Na hora que a gente está chegando aqui, abrindo o programa, o jogo está acontecendo. Você vai torcer para quem?
Marrocos.
Pronto, tá jogando meu time. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Túnio Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria, em casa aí se recuperando. Boa noite, nossos ouvintes. Quero mandar um abraço aí para o meu amigo Ed Assis, tá? É ouvinte nosso do Gabriel Esportivo. Meu amigo Chocolate Fretes, o homem aí do centro aí, Chocolate Fretes. Você que tem algum frete para fazer aí, dá essa moral ao nosso amigo Chocolate. Chocolate é lavador de carro ali no fundo do Banco do Brasil.
Conheço demais, é amigo dos meninos da Toca do Sul.
É, gente boa. E aí, precisou de um frete, você fala com Chocolate pelo 98847-1568. É ouvinte nosso, Gabriel Esportiva. E mandar um abraço a galera aí da Feijoada da Detinha.
É?
Feijoada da Detinha.
Você tá traindo Thiago e Rose?
Não, mas hoje me deu vontade de comer um tempero diferente.
Ah, foi
e aí Rose, eu me deparei lá na Feijoada da Detinha hoje. Comi um sarapatel, Tony. Foi. Maravilhoso. Foi mesmo. Inclusive a galera lá são ouvintes.
Tem farinha
da Gabriela FM, de toda a programação. Tem.
Que sarapatel só presta com farinha boa.
Farinha boa. Então um abraço aí a toda a turma da Feijoada da Detinha aí na Central de Abastecimento do Maré.
Ô Tony, só uma informação aqui.
Fala que eu te escuto.
O Mundial Interclubes em 2029. Poderá ter 48 equipes após acordo de jornal. É. Porque esse ano foi... O ano passado, né? Foram 32 equipes, mas que podem aumentar para 48.
A tendência é que eles acompanhem agora a Copa do Mundo.
Ah, existem 192 países no globo, né? De repente, vai querer mais candidatos vão entrar aí.
Né? Rapaz, eu torço que não, né? É melhor.
Daqui um dia a Copa do Mundo vai pular de 30 dias para 60.
Daqui um dia o ano todo a Copa do Mundo sendo disputada.
E aí o homem lá vai botar a lei para 60 dias
de férias e depois tem mais 30 do campeonato feminino.
Molusco.
Rapaz, esquenta com isso. Vamos lá, 7-8.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.